Portal Extremos, o seu portal de aventura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quarto podcast da temporada 2024 do Everest. E temos novidades. Lembra que no podcast anterior eu tinha falado que na listagem que o Departamento de Turismo tinha emitido, né, que aparecia mais 3 brasileiros? E como eu suspeitava, estava errado aquilo, né? E eles voltaram a lançar uma nota depois de uns 2 dias e constavam os mesmos brasileiros que a gente já sabe, né? O Carlão, a Olívia, o Fábio, o Eduardo, o Felipe, o Marcos e a Fernanda Maciel. E também, né, está nessa expedição a Bel Silvestre, que ela é argentina. E a gente está fazendo cobertura com ela também. Bom, mas temos novidade. Ó, tô gravando o podcast aqui no dia 28 de abril, um domingão. E ontem o Moisés Fiamontini anunciou que vai escalar o Everest, né? Ele, a princípio, ia escalar o Xixapangue, mas o que acontece? A China fechou a montanha, ninguém vai poder escalar a Xixapangue, nem o Shoyu, né? E fechou de última hora. Se eu me engano, tinha uma equipe de quase 100 pessoas lá em Katmandu esperando, aguardando a China liberar. E isso entre alpinistas e cozinheiros, sherpas, né, estavam aguardando. E de última hora a China fechou, eles não tinham o que fazer, né? E começaram a bolar o que, que ia fazer. O Moisés Fiamontini resolveu, então, escalar o Everest. E ele vai tentar fazer uma escalada sem o uso de oxigênio suplementar, né? E vai tentar o Double Header, vai tentar escalar o Everest na descida, subir pro Lhotse. Lógico, tudo isso dependendo como vai estar a aclimatação, como ele vai estar se sentindo, né? Isso ele vai decidir na hora, mas os planos são esses. E junto com ele está o Dário Líbano, que é também brasileiro, e o Dário vai escalar com auxílio de oxigênio suplementar. Isso é fantástico, isso. De última hora, assim. incluindo mais 2 brasileiros na cobertura. Lembrando que o Moisés Fiamontini já escalou o Everest em 2019, mas naquela oportunidade ele usou cilindro de oxigênio, então agora ele está tentando fazer a escalada sem o uso. Até então, só o Vitor Negrete chegou ao cume do Everest sem usar cilindro de oxigênio, mas ele acabou falecendo na descida, né? Então, para fazer uma escalada completa, subir e descer, nenhum brasileiro fez, mas para chegar no cume, o Vitor Negrete fez isso. Bom, o tema central desse podcast é o primeiro ciclo de aclimatação, que foi a escalada do Lobo Cheist, que tem 6.119 metros, e o grupo da Great Six escalou. Então vamos falar com o Carlos Santalena. Fala, Carlão, tudo bem?
Fala aí, Elias, beleza? Aqui já no Base Camp, descansando, tranquilo. Já a última semana aí tivemos no Lobo Cheist. E diferente dos outros anos, esse ano eu dividi o grupo em 2, tinha um grupo só para fazer o Lobo Cheio junto com o trekking. Então a gente desceu e fez o cume no dia 23, partindo do High Camp tradicional 5300 e retornando ao Base Camp do Lobo Cheio. Depois recebi o pessoal da Expedição do Everest, que fez cume no dia 25, porém passou 2 noites acampados no Crampon Point, a 5600, por isso aí ganhando um pouco mais de altitude e aclimatação. Fazendo aí o primeiro ciclo de aclimatação aí para o Everest, né? A montanha estava tranquila, parece ainda não ter muita gente aqui no Base Camp. A gente pôde observar também que a montanha estava bem mais técnica devido ao degelo aí, né? Muitas paredes rochosas, paredes mistas de rocha e gelo, que complicava um pouco a ascensão. Mas é devido à temporada que vem quente, a gente ainda não teve nenhuma nevada por enquanto, então está bastante seco, o clima bastante quente para essa época do ano. A gente está aqui agora parado, descansando, onde a gente pretende ficar mais 2 dias. E nesses 2 dias a gente pretende aí ir até o High Camp do Pumori ou até mais uma incursão na cascata, afinar alguma parte técnica para subir ao ciclo final, que seria tocar o Campo 3 ou até dormir no Campo 3 do Lhotse a 7.000 metros. No último ciclo de aclimatação. O grupo está super bem, né? Esses dias aqui no Base Camp são produtivos também, para organização, né? Para tomar banho, para descansar, para relaxar. E a gente tem feito isso também com sucesso. Nossa ideia é subir no dia 1º de maio, né? O campo 1, depois subir ao campo 2, onde a gente ficaria mais 3 noites. Né? Nessas 3 noites a gente toca a parede do Lhotse e volta. E aí na quarta noite a gente sobe para dormir no campo 3, retornando ao 2, né? E depois aqui ao base de novo para o ciclo de cume. Como eu comentei anteriormente, a temporada vem bem tranquila, não tem nenhuma pressão sobre a fixação de cordas, no entanto, tem ocorrido de forma bem fluida e natural. A expectativa é que a gente, depois do dia 6 de maio, descanse aí uns 4, 5 dias e já parta para um ciclo de cume, buscando aí dias entre 15 e 20 de maio. Outro fato interessante é que a ausência aí de pessoas, né, vamos dizer, que pressione essa fixação ou que queira algum recorde de velocidade, né, como esse ano a gente não tem, né, nenhum tipo de recordista nesse sentido, a coisa funciona de uma forma muito mais segura e fluida, né, tanto é que até agora a gente não teve aí mortes relatadas ou nenhum acidente grave. Então estamos numa temporada, se Deus quiser, muito segura e saudável. Vamos torcer para que continue assim até o final. Beleza? Abraço aí, valeu!
Valeu, Carlão, obrigado. E exatamente, o Carlão falou que eles acamparam lá no High Camp do Lobo Xê a 5.300 metros de altitude. É exatamente onde ele tirou essa foto da capa do podcast, que o grupo tá ali, quem tirou a foto foi o Carlão. A montanha que tá ali do lado do T, do lado onde tá o Everest, é o Amadablan. E do lado esquerdo, antes do E ali, tem uma montanha mais alta, que ali é o Makalu, né? O visual ali de cima, fantástico, né? O Carlão falou também sobre as cordas. O que eu tenho aqui, na cascata de gelo eles já abriram a rota, tá tranquilo, tá pronto até o acampamento 1. E do acampamento 1 até o 2 também já foi encordado, então até o 2 dá para fazer o ciclo de aclimatação tranquilo. Aí depois é outra equipe que vai e faz a instalação das cordas do acampamento 2 até o cume, né? Que é ali subindo a parede do Lhotse e em direção do cume. Eu recebi confirmação hoje que as cordas chegaram no Colo Sul, que é praticamente 8 mil metros de altitude, que é lá o campo 4. Então, até o campo 4 as cordas já estão fixadas. E agora falta a parte final, que é do campo 4. Aí vai cume sul e até o cume do Everest. Então, eles estão prometendo as cordas até o cume no dia 10 de maio. Que se acontecer isso, vai ser muito bom, né? Eu já teve temporadas que foi antes disso, mas tudo bem, dia 10, porque a partir do dia 11, dia 12, o pessoal, as agências já começam a mandar seus clientes para tentar cume. Assim fica uma janela maior, né, de possibilidades de cume. Isso se o tempo permitir. Quem que vai dizer se vai ter mais janelas ou menos janela é o clima, né? Então, se o clima estiver bom, quer dizer que nós temos janela para cume. Então, quer dizer que as agências podem mandar seus clientes para tentar fazer cume. Se a gente tiver pouca janela de cume, o que que vai acontecer? A gente tem muita gente para escalar o Everest, né? A gente tem em torno de. Eu vi o relatório de hoje, está como 390 clientes, né, estrangeiros, né? Então, 390 clientes, e coloca mais 390 Sherpas, né? Então, todo esse pessoal vai subir para tentar cume. E se a janela for pequena, vai acontecer aquelas filas enormes. Então, tomara que no dia 10 mesmo eles consigam concluir as cordas do cume. Assim, pode acontecer de uma janela mais longa, né? Então, tomara que isso aconteça. Deixa eu ver que mais informações eu tenho que passar para você. As cordas é exatamente sobre isso. Bom, vamos falar agora então com Felipe Chamusca.
Fala, Elias, tudo bom? Aqui é o Felipe, estamos no campo base novamente, depois do Lobo Xê. Acho que os últimos dias, né, as últimas semanas foram bem tranquilas para a gente aqui como grupo. A intenção era se aclimatar. O Lobo Xê eu achei que foi uma montanha tranquila, até porque o clima estava bom. E a gente foi para um campo alto antes do ataque ao cume, que ficava a 5.600, mas que, apesar disso, tinha uma ótima estrutura. Então, com uma cozinha coletiva, boa comida, e todo mundo do grupo fez o cume de uma maneira bem tranquila. A gente até saiu no horário mais tarde do que a gente achava. A gente saiu de manhã, subiu e desceu em 4 horas, e depois retornamos. Pensando nesses últimos dias, eu acho que, diferente de muitas outras montanhas, aqui no Everest a gente lida muito com ansiedade por um lado, e por outro com a paciência, né? Controlar a paciência. É uma montanha que a gente precisa ir criando esses mini ciclos e ao mesmo tempo se manter aí saudável, mas também com a mente ocupada. Então eu tenho tentado ler bastante, tenho meditado, tenho buscado aí manter essa mente tranquila e com os pensamentos positivos para os próximos dias que vão ser mais desafiantes. Por outro lado, é uma experiência única porque a gente acaba criando vínculos com pessoas que a gente não conhecia, né? Parece que não, mas a gente já está aqui há mais de 21 dias. É mais do que qualquer outra experiência de expedição que eu tenha feito, inclusive as grandes como a Aconcágua, como Denali. Então isso é muito legal porque você acaba tendo essa oportunidade de conhecer e criar essa relação mais profunda com outras pessoas. Eu tenho visto o grupo aí super unido, se apoiando nos momentos mais difíceis. É normal cada um ter altos e baixos em dias diferentes, né? A gente nunca vai estar bem todos os dias. Acho que cada um tem um ciclo diferente, o corpo vai se acostumando. Mas felizmente está todo mundo bem de saúde. Outra coisa bacana é que nos últimos dias a gente de fato começou a se aproximar e conhecer mais os nossos amigos e grandes líderes que são os Sherpas. A gente tem um grupo aí bem experiente que já começou a trabalhar na montanha. Então, inclusive, ontem à noite eles levaram os oxigênios para o campo 2. Eles já tinham feito a passagem pela Combo Westfall antes para levar barraca, comida, e agora foi a vez do oxigênio. Então, a gente sempre fica atento, né? E ansiosos também por eles, mas foi tudo bem, já foram, alguns continuaram no 2, a grande maioria já voltou. Então, ontem à noite a gente fez um jantar bem legal com eles, aí junto na nossa nosso dome. Nos conhecemos mais, ainda não sabemos, obviamente, lá na frente com quem cada um vai estar, mas eu acho que o mais interessante é que um grupo forte, um grupo de pessoas aí, Sherpas com muitas experiências em outras montanhas e aqui, inclusive aqui no Everest. Então acho que é isso. Próximos dias vamos fazer mais exercícios aqui na cascada e também no Campo Alto do Pumori. Então a gente vai se falando. Os outros times aqui no campo base estão com o calendário um pouco parecido. A gente tem visto mais pessoas chegando por conta do fechamento lá do lado da China. Mas por enquanto, se o clima continuar bem assim, eu acho que não seria um ano em que a gente teria tanto tráfego ali nas subidas do campo 2 até o campo 4. Então, tomara que assim seja. Ainda falta muito, mas é isso. Obrigado aí pela atenção, pelas boas notícias. Vamos ver se a gente concentra o nosso olhar justamente com esse pensamento positivo. Eu achei isso que é o mais importante. A gente já, como você mesmo falou, a gente já fez a puja, a gente está muito também conectado com esse lado espiritual da montanha, com esse respeito que ela merece. E eu acho que trazer um olhar positivo para todo mundo que está aqui tentando realizar um sonho é a parte mais relevante aí dos próximos dias. Então, um grande abraço e até mais.
Felipe, você falou tudo, né? Esse relacionamento, né? Esse vínculo que vai criando com o grupo, né? É diferente quando você faz uma viagem, né? De final de semana, sexta, sábado, domingo, que você mal cria vínculo, né? Ou quando tá criando já tem que dar tchau, né? Agora vocês estão 21 dias aí com várias pessoas junto, várias pessoas diferentes, né? O objetivo é o mesmo, né? Chegar no topo do mundo, mas cada um tem sua personalidade, né? Então isso é individualidade também. Então é legal isso, né? Conhecer, criando vínculos, né? Criando amizades. E nos tempos de hoje isso não é tão fácil, né? Acontecer. Então é uma oportunidade boa para exercer isso, né? Ah, eu tenho uma noção um pouco disso. As viagens, as expedições que eu faço para escrever livro, é exatamente isso. Eu convido uma mulher que eu não conheço e a gente só vai se conhecer na viagem. E você passa lá 30, 40 dias junto com uma pessoa que você não conhece, né? Então, lógico, tanto eu quanto a pessoa tem que abrir mão, né, de várias coisas para ter uma boa convivência. Mas eu prefiro assim, eu prefiro uma viagem acompanhada do que viajar sozinho, né? compartilhar isso durante a viagem e depois, sei lá, daqui 20 anos eu vou encontrar com a pessoa e falar, pô, lembra daquela montanha que a gente atravessou, da chuva que a gente pegou, daquele chá que a gente bebeu? Então, eu gosto desses vínculos, né? E para quem quiser saber, esse ano eu viajo para fazer a travessia da Via Alpina, né, que vai ser o tema do meu sexto livro. É uma travessia de 390 quilômetros pelos Alpes, né, atravessando toda a Suíça. E vai ter, vamos atravessar 14 passos, atravessar vários vales, né? Então vai ser uma travessia pelas montanhas, então vai ser muito bonita. E eu vou fazer a cobertura pelo Everest. Quando chegar a data, eu vou avisar vocês. Fica atento aí no Extremos, tanto no Instagram quanto no site. E vai ter uma cobertura online também. Então é isso. Vamos para o próximo áudio com Marcos Bogado.
Bom dia, Elias. Bom dia, amigos do Portal Extremos. Fala aqui do acampamento base do Everest e venho passar notícias acerca da nossa expedição. Ontem nós retornamos do Lobuche, montanha de 6.120 metros, que fica em torno de 13 quilômetros aqui do acampamento base. Nós escolhemos começar o nosso ciclo de aclimatação nessa montanha porque, claro, uma montanha é mais segura do que passar várias vezes na cascata de gelo do Kumbu. Fizemos uma expedição que consistiu do trekking até a base da montanha. No dia seguinte, ascendemos até o acampamento alto, né, dormimos lá uma noite. A ideia era ficar maior tempo possível numa altitude mais elevada. O acampamento base está em torno aí de 5.700 metros, 5.600, 700 metros. E no dia seguinte fizemos o ataque ao cume. Esse ano a montanha não está com tanto gelo, então passa a ser uma escalada muito mais técnica, né? Porque a gente tem que escalar todo o tempo entre rocha e gelo. Tem corda fixa, mas não é a mesma condição que a gente tem no Everest, de qualidade das cordas. Isso traz, claro, certo receio. A gente tem várias cordas ali, algumas com um mau estado de conservação, que arrebentam com alguma facilidade. Mas conseguimos fazer uma ascensão, né, rápida, segura, ninguém se machucou. Não teve nenhum tipo de intercorrência mais grave na nossa escalada. Eu, particularmente, tive um pequeno problema. Minha bota tripla soltou a sola e não conseguia mais botar o crampon. Então tive que voltar aí no final da escalada, os últimos metros, sem crampon. Foi um pequeno estresse ali que aconteceu, mas deu para chegar bem no acampamento base. E aí fizemos o retorno aqui para a base do Everest ontem. Saímos desde o acampamento alto até a base. Né? Foi uma caminhada de fato longa, mas chegamos todos bem. E hoje estamos aqui descansando, esses próximos 2 dias aí de descanso, para voltar nosso ciclo de aclimatação. Vou dando outras notícias a vocês. Abraços a todos.
Como assim soltou o solado da bota tripla? Como você vai fazer para escalar Everest agora, então? Será que tem um sapateiro aí no acampamento base do Everest? Sempre tem, sempre aparece alguém aí com uma cola de sapateiro ou algo assim. E lógico, também se não conseguir, só entregar num helicóptero, vai para Nantibazar, que lá ele consegue resolver isso. Até comprar uma nova bota em Nantibazar consegue, né? Então, isso acho que não vai ser problema para ele, não. Mas eu vou trazer desfecho sobre isso, o que ele fez, como que fim deu essa bota com o solado descolado. Né? Isso normalmente acontece por causa da hidrólise. Né? Se você deixa muito tempo guardado, essas membranas da bota, ou pode ser até daquele do anorak, né? Aquela parte que é vedada, é selado, né? Ele resseca e fica quebradiço, então descola fácil, né? A melhor dica para fazer, para não acontecer isso, é usar o tênis, usar o agasalho, né? Porque ele vai respirar, então vai modificar e vai secar mais naturalmente e não vai acontecer isso de ressecar facilmente, né? Ou deixar armazenar num lugar fresco, né? Mas às vezes a gente não acha que o lugar é fresco, quando você vai pegar uma bota dessa, vai usar e acaba descolando, né? Então, tomar cuidado. E a melhor recomendação mesmo é usar sempre, né? Então, por mais que a gente imagine que usar vai acabar, mas não. Ajuda a preservar também. Bom, vamos falar agora com a Bel Silvestres.
Oi, Elias, tudo bem? Bom, aqui é a Bel, para falar um pouco da experiência que estamos tendo aqui no Everest, né? Terminamos há uns 2 dias a primeira fase de aclimatação, que foi no Lobuche Peak, basicamente para evitar estar muito tempo na cascata, né? Que é mais perigosa. Le Boucher Pic é uma montanha muito, muito linda. As paisagens, as melhores que já vi, por enquanto, as Himalaias. Se vê muitas montanhas de mais 8 mil, né? Everest, Xelotes, Magalu, enfim. Como o tempo, o clima está muito quente. Realmente está atípico o clima, que está muito calor. Então, a escalada foi um pouco mais técnica do que deveria, porque foi uma combinação entre rocha e gelo, né, com crampões. Mas, por outro lado, foi ótimo para treinar. O equipe tudo estava forte, né? Fizemos em um tempo muito bom, né? A ideia era nós dormir quase nos 6 mil metros para aclimatar, essa era a ideia principal, além de treinar. E todo mundo se sentiu muito bem. Mas uma das coisas mais importantes é se cuidar, né? Eu terminei essa primeira fase com um pouco de tosse, que é normal, porque você termina respirando muito ar frio. Então, depois disso, tem que sair, basicamente. Mas, enfim, eu em Denali já viajei com pneumonia, então foi um pouquinho mais crítico, então eu sempre estou pendente de cuidar meus pulmões, porque sabemos que aqui é muito fácil você, uma das grandes causas de por que as pessoas não chegam, é edema pulmonar. Mas nada grave, né? Mas sempre tem que estar cuidando de um mesmo, né? Não é só chegar em qualquer montanha, mas também chegar em segurança. Então, isso é o foco agora. Aclimatar, estar saudáveis e fortes. Por isso, agora estamos descansando uns 2 dias para começar a treinar e, se Deus quiser, aí em 2 dias já sair para a última fase da aclimatação no Everest. Um beijo.
Muito bom, Bel. E isso tem até um nome aí, né? No acampamento baixo, chamado de Kumbukoff, né? Essa tosse que é difícil até escapar dela, né? Uma hora ou outra o pessoal acaba pegando uma tosse, mas se conseguir controlar isso melhor, não acaba prejudicando a escalada. Bom, vamos falar agora com o Eduardo Casagrande.
Bom dia, Elias. Bom dia, pessoal do canal Extremos aí. Hoje é domingo, 5h30 da manhã. Já faz mais de 3 semanas fora de casa. E a saudade fica grande, né? Aqui tá tudo bem. Hoje vai ser outro dia de descanso aqui no Base Camp. Vai ser, acho que uns 3 ou 4 dias de descanso pra gente. Depois da gente fazer o Le Boucher. Uma montanha difícil também, não é fácil. Usando corda fixa. Tem as cordas lá... Pra gente descer, não são novas, então a gente tem que tomar muito cuidado para rapelar. Foi também um dia cansativo na volta, foi quase 9 horas de volta, então a gente precisa de um descanso aqui no corpo. Ontem os Sherpas foram até o Campo 2, arrumar as coisas pra gente. A gente teve um jantar maravilhoso ontem à noite com eles também para confraternizar a gente, né? Foi excelente. Em relação ao segundo ciclo, isso aí fica a critério do Carlos, que é uma liderança extraordinária, né? Tem sempre uma palavra de paz assim, para confortar a gente nesses momentos que a gente fica aqui, né? Sozinho. Agora fica a nossa expectativa agora. Tudo depende agora, a gente vai desses dias de descanso, vamos ver o que o Carlão vai decidir. Mas está tudo bem, o grupo está maravilhoso, o ambiente extremamente legal. E é isso aí. Estamos na expectativa. E queria deixar só aqui um registro aqui também, mandar um beijo para o meu filho, o Dudu, que faz aniversário agora dia 1º de maio. E o papai vai fazer 3 aninhos e o papai não vai estar ali com ele. Mas quando chegar, a gente tira esse atraso aí. Fica o registro aqui. Um beijão pro Dudu. Papai ama você, viu, filho? Então tá joia, gente. A gente vai atualizando vocês aí. E grande abraço, viu, Elias? Qualquer coisa, tamo aqui.
Que legal. Dia 1º de maio tá chegando aí. Dudu, parabéns. Feliz aniversário. 3 aninhos. Muito bom. Outra coisa importante que o Eduardo falou sobre as cordas velhas lá na escalada do Lobo Tchê. E quando eles estavam lá escalando, acredito que eles já estavam no acampamento alto, aconteceu um acidente. Uma japonesa que tinha feito cume já estava descendo e estava numa dessas cordas, a corda arrebentou, ela caiu e se machucou. Precisou ser resgatada de helicóptero e levada para Katmandu. E ela estava em risco, né? E eu ainda não tenho notícia do que aconteceu com ela, mas foi um acidente ali e nos dias que eles estavam lá na montanha, né? É triste isso. E é, tem que tomar muito cuidado com essas cordas, né? Praticamente todo ano lá no Everest eles trocam as cordas, né? Eles colocam novas cordas. Só que, lógico, também vira e mexe, sempre fica uma outra corda lá. Então, é uma tensão maior que os alpinistas têm que ter. Bom, agora tem o último áudio, que é do Fábio Natali. E o Alex Murta, dessa vez, não tem um áudio dele, porque o tempo de hora de voo dele, ele já concluiu antes do final do mês, porque a temporada está muito agitada, então ele está fazendo muitos voos e ele já completou as horas dele, então ele não pode voar mais. Aí ele tirou esses últimos dias aqui para fazer uma viagem aí mais para o interior do Nepal, mas no início de maio ele está de volta com os voos dele e ele volta também a contribuir com os áudios dele. Eu também tinha pedido áudio pro Moisés Fiamontini, mas ele falou, calma, Elias, eu acabei de pousar aqui no campo base, né? Ele voou direto lá de Katmandu para Lukla, depois de Lukla para o campo base do Everest, né? Então, ele falou, minhas duffels, né? As mochilas dele nem chegaram ainda. No próximo podcast ele participa, então é isso. Bom, então agora fica com o áudio do Fábio. Olá, Fábio!
Bom dia, Elias, beleza? Aqui é Fábio, tô falando aqui do meu quarto, da minha barraca. Ontem chegamos de volta aqui no Base Camp. Uma sensação interessante, porque depois de algumas semanas, né, longe do Brasil, aqui virou a nossa casa, né? E já li por aí, já ouvi por aí que a nossa casa é onde está nosso coração. E nesse momento, tenho certeza que está todo mundo com o coração voltado aqui para o Everest, na expectativa de conseguir chegar no cume da melhor maneira possível. A experiência lá do Lobo Tchê foi ótima. Eu particularmente achava, né, que seria uma montanha mais tranquila, mas para mim foi uma montanha desafiadora. Foi uma montanha interessante, digamos assim. A gente passou por vários trechos diferentes e acabamos acampando aí o mais alto possível para poder ajudar na nossa aclimatação, né? Mas todo mundo conseguiu chegar bem. Todo mundo conseguiu chegar lá no cume, voltar com segurança. Usamos bastante a corda, né? O Jumar, as botas triplas aí com os crampons. Então, tudo saiu conforme o Carlos, né, que é o nosso guia, imaginava. Tudo saiu de acordo aí com o esperado. Agora a gente está aqui no campo base. Como eu disse, voltamos aí para nossa nova casa temporária. Vamos ficar aqui hoje descansando, amanhã também. E a partir da semana que vem, já vamos fazer aí novas atividades. E na expectativa aí de do segundo ciclo de aclimatação, né? Que seria aí o segundo e último. E aí a gente volta e aguarda aí a janela para poder finalmente fazer o ataque ao cume. O grupo tá bem, tá todo mundo aí com saúde, com com a cabeça boa, com a cabeça no lugar. E é isso. Obrigado, cara. Grande abraço. Até mais.
Comunicado de Rical. A Thule do Brasil convoca todos os consumidores que adquiriram a cadeirinha de criança para a bicicleta Thule Ride Along de códigos 100106, 100107 e 100108, que foram fabricados entre 1º de março de 2021 e 31 de outubro de 2023 para a realização de um Rical voluntário. Esta ação se dá em cooperação com as autoridades competentes dos países onde a marca atua e, no Brasil, através da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Senacom, MJSP e demais autoridades nacionais. Infelizmente, foi identificado que o enchimento do arnês acolchoado do cinto de segurança da cadeirinha Thule Ride Along pode conter DECA-BDE, que é uma substância retardadora de chamas para além dos limites regulamentares, podendo representar um perigo químico. Por este motivo, o Thule Group está iniciando um recall de todos os arnês acolchoado do cinto de segurança das cadeirinhas de criança para a bicicleta Thule Ride Along com os códigos mencionados anteriormente. Atente-se, pois, apenas os produtos fabricados durante o período mencionado estão sujeitos a este recall. O Thule Ride Along 2 ou quaisquer outros produtos não estão incluídos. Riscos e implicações. Para identificar se sua cadeirinha Thule Ride Along faz parte do lote de fabricação mencionado para o recall, é necessário que visualize o código do produto e a data de fabricação localizados em etiqueta aplicada sobre o assento. Quais as ações que esperamos de sua parte imediatamente? Interrompa a utilização da Thule Ride Along até a verificação e conclusão dos passos descritos abaixo. Localize a etiqueta do produto sob a cadeira de criança para a bicicleta e leia as informações constantes na primeira linha. O formato da etiqueta é composto por código do produto, ano, mês, número do produto atual. Se detectar a existência de um adesivo autocolante QC2024 junto à etiqueta do produto, a sua Thule Ride Along já foi verificada e está segura para a utilização, independentemente da data. Sua cadeirinha está identificada no período mencionado? O que deve ser feito? Se você possuir um produto identificado com o período mencionado para o recall, março de 2021 a outubro de 2023 e com os códigos 100106, 100107 ou 100108, solicitamos que efetue as seguintes ações. Preencher integralmente o formulário com as informações necessárias que está hospedado no site www.thule.com.br. Clique na opção Recall de Produto, localizado no rodapé inferior do site, no menu Suporte ao Produto. Nossa equipe entrará em contato em até 72 horas úteis através do e-mail cadastrado para lhe passar as instruções necessárias sobre o componente que deve ser substituído, bem como o detalhamento deste processo. Não utilize o Thule Ride Along até ter recebido um novo componente e ter efetivamente realizado a substituição do acolchoado do cinto de segurança afetado pelo novo recebido. Não serão cobrados quaisquer valores referentes a esse recall. A substituição será realizada exclusivamente para as unidades com data de produção mencionada, em virtude de produção limitada. Para mais informações, por favor, acesse www.thule.com.br e clique na opção Recall de Produto, localizado no rodapé inferior do site. Ou ainda, entre em contato através do e-mail contato@thule.com ou pelo telefone 11-4593-9595, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Thule do Brasil.